Bom, professor, a gente já conversou algumas vezes sobre inteligência, mas acho que a gente tem que aprofundar nesse tema, né? E o brasileiro parece um povo que não valoriza muito a inteligência, um povo meio ressentido, que tem inveja dos mais inteligentes, quer puxar os inteligentes para trás, quer empurrar os burrinhos para frente e manter todo mundo numa média. Será que tem como a gente aumentar a inteligência média do brasileiro e empurrar para frente os mais inteligentes, afinal de contas, eles que podem ser o motor aí da nação, né?
Esse é um ponto, como você falou, né? Bem controverso, bem politicamente incorreto. Nem se pode falar de inteligência nesse país, porque você já vem críticas que nós somos elitistas ou coisa parecida. Então, primeiro a gente tem que levantar que QI, né? O teste de QI, que quociente de inteligência, é muito discutido se ele é perfeito, não é perfeito. Ah, tem aspectos culturais, né? Como o Paulo Freire diz, não, as perguntas para um pobre é diferente de umas perguntas para os ricos. Como é que você faz testes de inteligências aculturais? Mas isso eles já conseguiram. E o teste de inteligência relativamente é fácil de fazer. E ele se provou um dos melhores previsores de seu sucesso na vida, né? Sucesso em todos os sentidos, né? Não é sucesso material, mas longevidade. Quem tem um QI maior, ele se cuida melhor, se preocupa com os melhores remédios, coisas desse tipo. Tá? Então, não é só previsor de sucesso financeiro, embora matemática é parte do seu sucesso. Tem dois tipos, tem vários tipos de QI, mas dois predominantes é se você tem um QI maior na verbal, né? Você fala bem, você engana os outros. Tem esse QI verbal, e tem o QI quantitativo, né? Quão bem você lida com ciência, números e finanças. Então, por isso que quem tem um QI quantitativo acaba sendo engenheiro, vai trabalhar numa essa, vai trabalhar num banco. Então, eles acabam ficando mais ricos nesse sentido. Então, eu sugiro todo mundo a fazer o seu teste de QI, a se conhecer. Eu não sei. Quais são os melhores testes de QI de graça, né? Isso eu já fico meio preocupado, esses de graça que tem na internet, né? E a gente pode depois alguém pesquisar isso melhor. Mas ou contrata um psicólogo, vai custar R$ 100 para fazer um teste de QI, e ele vai te interpretar, ele vai te dar uma notícia melhor do que você receber lá na lata de um site. Então é muito importante você fazer o seu teste de QI. Eu me lembro, eu fiz com a minha esposa, por alguma razão. E a psicóloga ficou muito preocupada, né? E nunca me falou, né? Mas eu acho que eu sei por quê. Provavelmente o QI da minha esposa era maior do que o meu, né? E ela não queria me revelar. Eu fiquei feliz com isso. É o que você quer, né? Você quer uma esposa mais inteligente do que você. Então, primeiro ponto para acalmar todo mundo, vamos deixar bem claro. O QI de inteligência tende a levar as definições tipo de inteligente e burro. Essa palavra burro incomoda muito. Então, se você tem um QI abaixo de 100, você é menos inteligente do que 50% da população, né, brasileira ou a população que fez o teste. Isso incomoda muita gente. Então, vamos acalmar todo mundo. Primeiro, todo mundo tem inteligência suficiente para viver até os 70 anos de idade. Todo mundo tem um. Isso é a lei da evolução, entendeu? A evolução não. Se a evolução gerar pessoas, entre aspas, burras, eles são atropelados aos 22 anos de idade, eles se espatifam numa árvore, guiando um carro acima da velocidade. Então, a natureza já elimina os, entre aspas, burros. Então, tecnicamente, não há pessoa burra nesse mundo, né? Todo mundo é inteligente o suficiente para sobreviver e ter uma vida confortável. O que pode ocorrer, se você estiver no limite inferior da inteligência, é que você não vai discutir política, você não vai saber os grandes movimentos sociais que estão acontecendo, você não vai conseguir prever o futuro, hein? Você não vai conseguir acompanhar várias áreas diferentes, ciência, política, esportes, culinária, etc. Você vai estar mais limitado de fato, né? Uma das coisas que eu recomendo para pessoas, entre aspas, burras, ou que estão no espectro da menor inteligência possível, Quer dizer, se você tiver na menor inteligência possível, você é capaz de fazer uma coisa, sim. Você vai conseguir fazer uma profissão, sim. Né? E aprender lentamente nessa profissão. Mas você não vai saber de política, você não vai saber de
estratégia.
Economia internacional, tudo bem. Né? Então, o segredo para você que não é seguir pessoas que sabem disso. Por isso que agora nós temos especialização. Na Idade Média, isso não existia, entre aspas, especialização. Ou você entendia um pouquinho de tudo, ou estava fora, porque não tinha livros, a imprensa era caríssima naquela época, Gutenberg só surge em 1400, entendeu? Então, era muito difícil, se você estivesse nesse limite negativo, conversar com alguém ou aprender de outra pessoa, porque não existia, não tem a possibilidade. Agora não, é o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos ensinando pessoas, opa, eu não sabia disso, pô, interessante que o Kant acabou de falar e que o Guto acabaram de falar. Então, se você está no limite inferior da inteligência, não se desespere. Mas uma das coisas que eu sugeriria é você valorizar os mais inteligentes do que você. É o que você acabou de fazer. E nós temos uma cultura, especialmente de intelectuais, inclusive, Cozar, né? São os intelectuais que são os mais inteligentes, por rigor, eles jogam os pobres contra os ricos. Né? Quando, na realidade, estão jogando os que têm inteligência suficiente para sobreviver, mas não têm a inteligência suficiente para ficar muito rico. Né? Então, pô, aprenda com os outros, mais ricos do que você. Eles sempre vão te dar uma dica ou outra. Né? Eu já te contei uma história de um porteiro, é um menino de 18 anos, que era meu porteiro no prédio. Eu percebi que ele era diferenciado, ele era curioso, me cumprimentava com reverência, sabia que eu era professor. Aí, conversando com ele, falou que o sonho dele era ser advogado, mas ele não tinha dinheiro para fazer o cursinho. Eu falei, não, tudo bem, então eu pago 8 meses de cursinho. Nossa, eu fico tão feliz, etc. E eu pagava todo mês o cursinho dele, ele se formou em advocacia e sumiu da minha vida, né? Deixou de ser porteiro, obviamente. E ele apareceu, eu acho que uns 15 anos depois, veio até minha casa e me deu um presente e contou a vida dele. Já tem 6 casinhas que ele aluga, ele já tá, ele é um ótimo advogado, ele estava realmente muito bem financeiramente. Talvez até melhor do que eu, porque eu acho que aos 32 não tinha 6 casinhas. Bom, e ele estava lá assim, me agradecendo, era Deus no céu, Cannes na terra. Eu falei, então calma, ô Fernando, você está agora exagerando, eu agradeço, tá, eu te ajudei sim, mas eu não fiz muita coisa não, eu só te paguei o seu cursinho. Aí eu percebi aí ele explicou o que estava acontecendo, o que tinha na realidade acontecido e eu não tinha percebido. Quando ele vinha em casa para me entregar o boleto de pagamento do cursinho, a gente ficava conversando 10 minutos. E foram os conselhos que eu dei nesses 10 minutos, como escolher uma namorada, nunca comprar a prazo, né? Sempre comprar à vista, nunca assinar um contrato leonino. E uma série dessas dicas bobas, até eu diria, né? Mas façam uma poupança logo cedo na sua vida, tenham terceira fonte de renda, entendeu? E foram essas pequenas dicas que mudaram a vida dele. Isso me gastou o quê? 1 hora e meia, talvez? Não, nem isso, né? 7 vezes 10 minutos. Olha o que a esquerda faz com os pobres desse país ao gerar esse ódio contra os ricos, né? Isso é o Paulo Freire, por exemplo. Então, ele joga justamente quem poderia mais aprender, entre aspas, dos ricos, né? Que, na realidade, são os que entendem de política, entendem de economia, entendem de finanças. Então, vamos aprender dele. Né? Eu vivo fazendo isso. Não há uma pessoa que eu encontro que está na área financeira e diz, olha, se eu recomendo uma ação para comprar, e você sabe o que eles falam? Ah, sim, compra Azul. Azul tá barata, ela não tá quebrando, não. Coisas desse tipo. Eu falei, Azul? Eu jamais pensaria em comprar uma companhia aérea numa pandemia, entendeu? Mas se é um cara mais inteligente do que eu, ou pelo menos que acompanha a área melhor do que eu, diz, compre Azul, eu vou ser idiota? Não, você é rico, você tá falando, querendo me ferrar, você tá falando Azul porque você quer vender em cima de mim, que é um discurso que eu já ouvi falar. A esquerda diz, não, você está sendo enganado, o cara quer vender em cima de você, em cima da sua goela. Não, não é isso. E eu já aprendi também que os ricos adoram contar o segredo do sucesso deles. Não deveriam, né? Porque existe uma frase, né? Nunca revele o segredo do seu negócio, porque senão você vai ter concorrente, é óbvio, né? Mas não, por incrível que pareça, as pessoas ricas adoram contar o que eles fizeram para ficar ricos. Só entrar no YouTube, tá cheio de entrevistas, você vai ver, os caras contam tudo. Você está brincando, por que você está contando tudo? Primeiro porque não é só o dinheiro que faz as pessoas ficarem felizes, você quer, na realidade, é reconhecimento social. Então essas pessoas ricas, tem muita pessoa rica amargurada, porque, pô, eu fiquei rico e ninguém me reconhece, ah, eu fiquei rico e ninguém está me tratando diferente, pelo contrário, né? Então eles têm esse sentimento, eles adoram contar o que eu fiz, eles adoram ajudar. Eu me lembro que quando eu estava em Harvard, eu fiz a Harvard Business School, havia dois outros programas, para gerentes e para presidentes das empresas. Eu tinha 26, os gerentes tinham mais ou menos 35, e o curso para presidenciáveis, né, eu falei presidentes, na verdade era para presidenciáveis, tinha 56 anos de idade. E eu me lembro que os gerentes não falavam com a gente, não queriam saber da gente. Claro, porque nós éramos concorrentes em potencial para eles. Mas os velhinhos com 56 anos de idade contavam tudo, nos ajudavam, nos davam conselhos na vida, coisa que nós estamos fazendo agora, né? A vossa experiência tem exatamente isso. E não é por acaso que eu tenho 75 anos e eu já estou contando todos os segredos, sem problema nenhum, porque o Guto não vai ser meu concorrente, né? Não, porque tá bom, você pode até ser meu concorrente, mas eu não vou mais estar aqui, né, para sentir o baque. Então, essa história de ser contra os ricos é de uma tragédia monumental. E a esquerda faz isso há mais de 50 anos. Eu sei de gente lá na USP, né, eu me lembro, de vários professores que têm medo de conversar com pessoas ricas. Medo. O cara me ligou, mas eu vou ter que pôr um terno para conversar com o Jorge Paulo Lema, né? Ele estava em pânico. Falei, não, claro que você não vê que nem ele usa terno. Mas o que, que eu falo? Mas ele não vai me roubar minha carteira tal. E ele estava procurando um patrocínio, ele já tinha percebido que, né? Mas é assim, eles tremem na base. Depois, oh, o cara é legal como a gente. É claro que ele é como a gente, né? Então aquela ideia que você vê do homem gordo, com chapéu de... Como chama aquele chapéu?
Cartola.
Cartola, fumando um charuto, que você vê tantas vezes na propaganda de esquerda, não é justo fazer isso com os pobres. Não é justo, né? E a outra coisa que eu digo é, se você não pode ser tão inteligente quanto o seu chefe, suba com ele. Ajuda ele a subir, em vez de boicotar o chefe o tempo todo. Então você vai subir, faça com que seu chefe se torne presidente da empresa. Você vai ser subir com ele. Você vai ser diretor, né? Ganhando 80 pau por mês, em vez de ser presidente ganhando 120 mil por mês. Mas, porra, querido, você vai ser o segundo, qual o problema? Não, mas ele é mais rico do que eu vou boicotar esses capitalistas, etc. É muito triste essa visão que se faz de colocar os pobres justamente contra aqueles que poderiam ser coach, né? Você também já é coach. O que é o coach? É uma pessoa mais velha que ensina o mais jovem a ver os percalços da vida, a evitar as armadilhas, coisas desse tipo.
É que o brasileiro faz uma mistura de riqueza com inteligência, como se fosse a mesma coisa, né? Aí às vezes aparece uma reportagem do menino pobre da favela que é inteligente. Nossa, olha que maravilha, o cara é filho de empregado, sendo que ele é pobre, ele não é burro, não é a mesma coisa. A mesma maneira, você vê um cara inteligente e fala, nossa, um cara inteligente não, um cara rico. Nossa, ele deve ser um gênio, né? O Jorge Paulo Lema, se eu for conversar com ele, eu vou me sentir humilhado, eu vou virar um pó, né? Mas na verdade não, ele é rico. Ele com certeza é inteligente, mas não é uma inteligência assim humilhante que não possibilita você ter um diálogo com ele.
Dos conselhos que eu dei para esse, exatamente o que você acabou de falar, um dos conselhos que eu dei para esse porteiro é não tenha vergonha de ser pobre. Uhum. Porque ele dizia, ele que me contou essa história. Não, o senhor falou isso uma vez para mim, para eu não ter vergonha de ser pobre. Falei, meu Deus, eu falei isso para vocês, é tão impoliticamente, é tão politicamente incorreto, né? Hoje em dia, dizer que você não deve ter vergonha. Como? Claro que você tem que ter vergonha de ser pobre. Isso que a esquerda diz, né? Você tem que ficar rico. E eu dizia, não, ele falou, o senhor me ensinou a não ter vergonha de ser pobre. E foi por causa disso que eu não comprei um carro novo. E diz que muitos pobres acabam comprando um carro novo pelo quádruplo do preço, porque você está comprando o preço cheio e você está comprando a prazo, né, que quadruplica praticamente o preço comparado com um carro usado. E pode ser um carro usado de só um ano ou dois anos. Né? Eu que, entre aspas, sou rico, eu sempre comprei um carro usado, né? Mas em vez de ficar 6 anos com um carro usado, ficava 2 anos com o carro usado e trocava cada 2 anos pela metade ou um quarto do preço, né? Uhum. Então, essa história de não ter vergonha, todo mundo nasce pobre, eu nasci pobre nesse sentido, mas eu não fiquei com vergonha, eu sabia que isso faz parte da vida, meu pai era mais rico do que eu, o que eu vou fazer? Faz parte, né? Então, esse é um ponto muito importante, não ter vergonha de ser pobre, porque não é uma condição finita e você vai ficar rico à medida que você envelhece. Inclusive, um dos dados que a esquerda mente é que a renda é mal distribuída. Né, que os 10% mais ricos têm 40% da renda. Olha, bandido, você vê? Os 10% mais ricos estão tirando 40%. Não, os 10% mais ricos são os 10% mais velhos. Uhum. Os 10% mais velhos, de fato, ganham 4 vezes mais do que um estagiário, ou do que você ganhava. Eu ganho 4 vezes mais do que você ganhava como estagiário. Isso é injusto? Não, isso é muito justo. É claro que eu tinha que estar ganhando 4 vezes mais do que você. Eu tenho mais experiência, estudei mais, eu passei por mais desafios, eu tenho mais respostas, eu conversei com mais inteligentes, pessoas mais inteligentes do que eu, mais do que você. Agora, quando você tiver 70 anos, você também vai estar ganhando 4 vezes mais do que um estagiário. Então, não é injusto essa, entre aspas, má distribuição da renda. Então, a mentira estatística, o fake news que eles publicam, é não fazer o índice de má distribuição da renda por faixa etária. Uhum. E aí você vai descobrir, é verdade, tem algumas pessoas numa faixa etária de 35, tem algumas pessoas ganhando 3 vezes mais do que os 30% mais pobres. 3 vezes mais, em vez de 25 vezes mais, se eu comparar um cara de 75 com um cara de 25 anos de idade. Então, a renda não é tão mal distribuída quanto eles pregam. E esse vai ser uma bandeira muito forte na campanha de 2022. Não. Agora, por que alguém ganha 3 vezes mais? Bom, eu já sei por quê. Um fez faculdade e o outro não fez. Outro trabalha 18 horas por dia e o outro só trabalha 9. O outro tem uma terceira renda que começou com o Fernando, já comprando uns imóveis para alugar, né? Em vez de ir para a Disney, tirar umas férias. Não, ele não foi para a Disney, ele comprou uma casinha, sei lá, por 80 mil, 70 mil reais, a prestação ele usou. Então, é por isso que algumas pessoas são 3 vezes mais ricas do que os outros. E é isso que a gente tem que ensinar. É muito simples, é o que você falou.
Existe eu já ouvi uma teoria de que se a gente pegasse toda a riqueza de um país, o governo pegasse toda ela e distribuísse igualmente entre a população, depois de alguns anos a distribuição ia estar mais ou menos igual era antes dessa distribuição. O senhor acha que essa ideia é válida ou não?
Não, e pior, é verdade. Tanto é que, primeiro, o dinheiro que você ia receber, acho que é uns 30 mil reais. Quer dizer, ia fazer uma grande diferença, mas não ia. Por outro lado, não ia ter mais a Gerdau, né? Porque a riqueza da família Gerdau, realmente eles são um dos mais ricos do Brasil, você sabe onde é que está a riqueza deles, né? Está nas máquinas, está na siderurgia, está no aço. Não está na boa. Eles têm uma casa, eles têm uma casa acho que 3 vezes mais cara do que a minha, né? Pô, legal. Mas eles têm 100 vezes mais responsabilidade do que eu. Uma vez eu sentei ao lado do Jorge Paulo Lema, num restaurante. Por quê? Porque não existe restaurantes para bilionários. Ele foi para um restaurante de classe média alta, né? E eu não sou classe média alta, mas o que eu faço? Uma vez cada 3 meses, eu faço questão de ir para um restaurante classe média alta, né? Eu não pego a entrada, né, já mata pela metade o preço, não pego o vinho e não pego sobremesa que só engorda. Eu pego o prato principal dele, que é uma delícia, né? O Jorge Paulo Lema, ele pega um vinho, pega uma sobremesa, etc. Mas eu falei, caramba, eu estou desfrutando quase da mesma possibilidade dele, com um décimo da preocupação. Mas eu quero ser classe média, eu nem quero ser rico. Eu acho que muitas pessoas deviam fazer isso, quer dizer, aproveitar e ir para um bom restaurante. Se você não puder uma vez por mês, vai para um cada 3 meses. Se você não puder uma vez cada 3 meses, vai cada uma vez por ano. Mas vá sim para o melhor restaurante da cidade. Desfrute o que há de melhor. Me lembro que eu fui para a Europa e eu aluguei uma Mercedes-Benz novinha, por acho que US$ 600 a semana, da Hertz, né? Caramba, como eu fiquei feliz! Estou andando numa Mercedes-Benz, né? Bom, o que que aconteceu? Estragou as fotos da viagem, porque em todas as fotos aparecia esse Mercedes. Eu não tenho foto boa das paisagens que eu vi. E aí eu descobri, quer saber? Não vale a pena comprar uma Mercedes. É, ele é um pouquinho melhor, ele é mais bonito, mas eu não preciso. Não, eu não vou fazer essa bobagem. Eu vou preferir fazer com o Fernando, comprar mais uma casinha para alugar. Então, esse é um conselho que eu dou para todo mundo. Aproveite de várias. Ou alugar um barco, né? Existe um barco à vela, que nós tínhamos conversado antes dessa entrevista. Eu aluguei um barco maravilhoso na Grécia, né? Puxa, fora isso, era mais caro, era US$ 1.000 na semana. Mas um quarto de hotel para 4 pessoas custa isso por dia. Então, um barco à vela se aluga. Quem é pobre, alugue, né? E alugue por um tempo curto, né? Ah, eu não tenho casa na praia. Ah, tudo bem, mas aluga uma casa na praia. E não no sábado e domingo, aproveita a segunda, a quinta, que ainda é mais barato.
É, isso que o senhor diz, eu acho que chama ampliar o imaginário do pobre e da classe média, né? Porque o pobre vê o rico como se fosse uma posição inalcançável. Aí, se você desfruta daquilo um pouco, amplia o seu imaginário, você fala: é possível, é um mundo que existe, é um mundo que eu já conheci mais ou menos. E esse contato que o Fernando teve com o senhor no prédio, acho que foi isso, né? Ele via lá o senhor numa posição muito financeira muito superior da dele. E daí falou assim: pô, existe esse mundo, existe essa possibilidade, não é uma coisa assim de outro planeta, né? Então, como que a gente faz para
Exatamente.
ampliar esse imaginário do pobre para não ver o rico como alguém de outro planeta?
Exatamente. É o que eu acabei fazendo. Eu aumentei meu imaginário, fui para o melhor restaurante do Brasil, aluguei o melhor carro que existia. E o que que eu descobri? Não vale a pena. Não vale a pena. A maioria dos ricos não são felizes, né? Tem até um estudo, acho que vários estudos, que a felicidade chega. Financeira sobe e depois chega num patamar, depois de 20 mil, acho que é US$ 20.000 por ano, tem um valor, ou R$ 20.000 por mês, você já está confortável. Você já sabe que você vai poder ter um bom médico numa crise, que é o que, para mim, eu sou classe média, então eu sou, entre aspas, rico comparado com 90% da população brasileira, e o único conforto realmente que eu tenho é que eu não dependo do SUS, não dependo. De um posto de saúde, eu posso contratar um médico bom a qualquer hora. Isso realmente dá um alívio. Mas não precisa ser classe média, você pode deixar um dinheirinho à parte e para essas emergências, que aí você fica mais tranquilo.
Então, afinal, dinheiro traz felicidade ou não traz? A boa e velha pergunta que a gente ouve desde
Então,
criança.
aquela que é a piada, né? O dinheiro só traz infelicidade quando você não tem. Que é o dinheiro de reserva, né? Esse dinheiro que você precisa ter, não é 1 bilhão, né? Talvez 60 mil, 80 mil. Para não, você perdeu o emprego. Então você tem que ter pelo menos 12 meses de salário já poupados e guardados para emergência. Porque o que acontece? Você perde o emprego e não tem zero, você vai em todas as entrevistas em pânico, desesperado, ansioso. Você vai aceitar o primeiro emprego que aparece, porque você tem zero de reservas. Esse é o erro do pobre, porque aí o pobre não tem reservas numa crise. O que que acontece com ele? Ele entra na dívida. Aí a recessão, digamos, uma recessão de 4 anos. Ele não tem nada, então ele entra na dívida. Quando a recessão sai, o que que acontece? Ele está pagando a dívida. Terminou o ciclo e está com zero de novo. Aí alguém da classe média alta. Da classe média, ele tem os 80 mil, passa a recessão, ele usa os 80 mil, mas não entra em dívida. e vem uma recessão, vem o boom, ele começa a poupar e refazer o seu fundo de reserva de 80 mil. Agora, olha que interessante. Alguém de classe média alta, eles têm 80 mil e têm mais 90 mil. O que que esse cara de classe média alta faz? Ele usa os 80 mil, mas aqueles 90 mil a mais, o que que ele faz? Ele compra uma ação da Azul por um terço do preço, porque elas despencam. Na Bolsa de Nova York, em 2008, os preços despencam. E aí, com esses 90 mil que você tinha a mais do que você precisava, você compra ativos baratos, que depois, na época das vacas gordas, a ação quadruplica, ou dobra, ou triplica de preço. Então, é por isso que a renda fica mal distribuída. Porque os pobres entram em dívidas, ficam mais pobres. A classe média se safa, mas não fica nem mais rico, nem mais pobre. E aqueles que tinham reservas acabam aproveitando essa queda nos preços gerais, e ficam mais ricos e cada vez mais ricos. Nessa pandemia aconteceu também isso. Quem tinha reservas ficou mais rico. Agora, ao longo de uma vida como a minha, de 70 anos, eu vi 10 vezes esse fenômeno, né? Então, quem pode aproveitar isso fazendo essa reserva logo no início da sua vida? Aos 25 anos, não, mas os 25 anos já estou comprando um apartamento de 2 quartos, de 3 quartos. Não, não, não. Espera, vive de aluguel por um tempinho. Não, mas eu já estou com 20 mil reais de dar uma entrada no meu apartamento e aí eu vou reduzir meu aluguel. Não, não faça isso. Não, não vai se endividar mais ainda. Espere. Faça. Depois de 2 ciclos, se você tiver, pegou uma recessão, pegou uma segunda recessão, que cada 8 anos ela ocorre. Aos 35 você está comprando um apartamento maravilhoso, à vista, né? À vista.
É verdade. E a gente tem perdido também esse contato das gerações, né? Os mais jovens realmente sendo aconselhados pelos mais velhos. Eu vejo que o pessoal mais velho, assim, não sei se por causa da tecnologia, que deu um gap muito grande entre as gerações, né? Porque antigamente o jovem respeitava muito mais o mais velho. Hoje em dia o jovem vê o mais velho se batendo com o seu smartphone, meio que já perde um pouco do respeito. Então, e o jovem também vive no seu mundinho lá. Como que o senhor acha que a gente tem que fazer para o mais velho realmente passar essa sabedoria para os mais jovens respeitar mais
Na
ele?
minha época foi também a mesma coisa. Tinha a geração Woodstock, né? A geração Woodstock dizia: não confie em ninguém com mais de 30 anos de idade, que é pior do que você está aí.
Sobrou pouca gente.
Porra, sobrou. Então, aquela arrogância do jovem é ignorância. Você não pode ser arrogante aos 22, 23. Não, já sei que a expoliação dá mais-valia, porque eu li um livro do Karl Marx. Querido, você ainda não está na hora de opinar sobre coisa alguma. Nem sei se aos 70 anos você está capaz de opinar alguma coisa, porque a vida te ensina muitas coisas, né? Então, mas eu estou mais otimista. Ontem, por exemplo, eu assisti, eu acho que Seja CEO, né? De um amigo meu que está entrevistando CEOs. Então, agora, no YouTube, você tem muitas entrevistas de pessoas com 60, 70 anos de idade, muito bem feitas, com perguntas inteligentes, e você começa a ver a experiência de cada um. Por exemplo, eu assisti ontem um cara que você deveria entrevistar também, Márcio Fernandes. Ele é presidente da Electro. Ele tem, acho que, 36 anos de idade, é jovem para chuchu, chegou a ser presidente da Electro. E ele conta o segredo da vida dele, né? Já aos 36 já está contando o segredo da vida dele. Ainda devia esperar um pouquinho. E maravilhoso, maravilhoso, né? Esse eu vou procurar ele até telefonar. Olha, parabéns. Você está precisando de um coach de 70 anos agora. Ele chegou tão rápido aonde ele chegou, né? Mas aí eu vi que tem algumas coisas que ele está tropeçando. Ele não sacou ainda. Claro, não precisa sacar tudo. O que ele fez é maravilhoso. Ele pode, para mim, ele é o céu limite. Ele é uma pessoa muito interessante. Presidente da Eletro.
Existe essa coisa da natureza humana de quando você consegue aquilo que você quer, você fica um pouco arrogante, né? E daí a arrogância faz você cair de novo, faz você cair em erro, achar que você sabe tudo e depois cair, né? Então, como que a gente faz para preservar a humildade, mesmo quando, num caso desse que o senhor disse, o cara realmente ele prospera, ele consegue tudo que ele quer, tudo que ele faz dá certo, o cara em 15 anos ele vira um foguete, né? Então, a gente tem esse equilíbrio, esse desequilíbrio, né? Se você conseguir tudo, você fica arrogante. Se você não conseguir nada, você fica... Se tudo for muito devagar, você fica mal, você fica, sua autoestima fica lá embaixo. É para preservar essa autoestima balanceada, sem
Eu não sei muito. Te responder, viu? Eu não sei te responder essa pergunta, porque tem muita gente arrogante que acertou uma vez, acertou duas vezes, e aí acha que acerta a terceira, né? Tem muita gente que erra na primeira. Bom, esses economistas dos planos, né? Eles acham que acertaram de primeira. Não, primeiro, não acertar. Mas todo mundo aplaudia o Plano Real, Plano Cruzado, Plano Bresser. Então, eles saem todos assim, estufados. E aí, acho que a segunda, terceira e quarta vão acertar também. Então, tem uma arrogância daqueles que acertaram uma vez e acham que vão acertar duas vezes. Esse, Márcio Fernandes, ele percebeu que ele era muito efetivo, que ele pegava desafios, adorava pegar desafios. Ele tipo, sabia que ele acertava 95%, errava 5%. Então, eu não sei se você acertar muito, mas errar de vez em quando, isso já é o suficiente para você acalmar. Você tem a autoconfiança? Não, eu acho que eu vou conseguir resolver esse problema, porque eu já resolvi 95%, só fiz uma bobagem em 5%. Mas esses 5% custam muito também, né? Então, eu talvez isso te mantém um pouquinho mais humilde, né? E quanto mais velho você fica, mais humilde você deveria ficar, né? Porque quanto mais você sabe, mais você sabe que você não sabe, né? Porque a amplitude que você falou, a ampliar os seus horizontes, mostra que você, ih, meu Deus, eu achava que eu sabia, eu não sabia. Agora, vamos falar uma coisa séria para governo, né? Em termos de administração responsável das nações, como é que nós, administradores responsáveis de nações, resolveríamos o problema de QI? Tecnicamente, o QI não aumenta ao longo da vida, embora agora já estão achando que é possível aumentar o QI de uma pessoa, ou pelo menos os seus filhos. Você pode aumentar o QI de seus filhos, tanto é que tem um fenômeno chamado Flint. É o fenômeno Flint, tem uma frase assim, o efeito Flint, que cada geração tem 10 pontos. Não, não, dois. 2 pontos a mais, 3 pontos a mais, desculpa, são 3 pontos a mais do QI. Então, cada geração tem 3 pontos a mais. Então, se o meu avô tinha um QI de 100, o meu neto vai ter um QI de 112, que é muito bom. Nossa, isso é fantástico. Então, esse é um ponto. Segunda coisa que nós já descobrimos, que com a educação também aumenta o QI. Não muito, né? Meio assim, 1 ou 2 pontos, 3 pontos, mas já ajuda. Cada ponto do QI, ele ajuda. Terceiro, sabemos também, isso nós fizemos na minha geração, que a alimentação correta ajuda o aumento do QI. Ou a falta de proteínas necessárias afeta o QI. Tanto é que a gente sabe que o ser humano é inteligente porque nossos antepassados comiam muito cérebro de antílope, cérebro de zebras, né? Que os leões comiam as zebras e deixavam a carcaça, mas eles não conseguiam abrir o crânio da zebra. Então, nós, humildes, com a nossa idade da pedra, né, nós já tínhamos a pedra lascada, a gente quebrava o osso do crânio e comia o que sobrava de cérebro. Então, comendo cérebro, o nosso cérebro tinha todos os ingredientes necessários para ampliar. O homem erectus tem um cérebro muito maior do que o homem Neandertal. Então, esse é um ponto. Então, a alimentação ajuda. E terceiro, embora eu não possa aumentar o QI de uma pessoa assim, de uma forma significante, eu poderia, como nação, como governo, descobrir as pessoas inteligentes que existem por aí, por acaso, né? Quer dizer, o governo americano, o exército americano, sempre ficou preocupado com essa questão de QI. E eles, aos 16 anos de idade, eles que fazem o teste de graça, e eles identificam as pessoas que têm um QI elevado. E aí eles contam: você gostaria de trabalhar no exército? Se você trabalhar no exército, você vai ficar 10 anos no exército, depois a gente paga a sua educação. É assim que os Estados Unidos detectou entre pessoas pobres quem eram os mais inteligentes, e opa, pegou eles e botou eles para um fast track, né? Então, esse cara é inteligente, vamos aproveitar isso. Então, isso é uma coisa que a gente não faz no Brasil. As nossas escolas públicas não fazem testes de QI, não criam classes separadas para os mais inteligentes. Não dão. A Inglaterra, por exemplo, eu fiz um curso de. Eu tentei fazer um curso de mestrado, de bacharelado na Universidade de Londres, e eu entrei e eles me pediram: Canis, você quer fazer um curso com louvor ou simplesmente um curso normal? Qual a diferença? Não, se você quiser fazer louvor, nós vamos te forçar mais, nós vamos te empurrar mais, nós vamos te dar mais livro para fazer. Os exames você vai ter que passar com nota 7 e não nota 5. Então, esses mecanismos, um governo pode fazer. Nós não fazemos porque nós somos de esquerda, isso é elitismo, né? Isso é elitismo. A Ruth Cardoso, a vice-presidente, ela era mais ou menos a vice-presidente, mas ela é a esposa do presidente, ela me perseguiu, porque eu criei um prêmio para as melhores ONGs, né, as melhores entidades beneficentes, onde escolhia 50 melhores. E ela achava que isso era elitismo. Não, você não pode fazer. Nós somos todos iguais, Cândido. Lembra-se, nós somos todos iguais. A inteligência de todo mundo é igual. E é isso que nós temos que combater. Não tem problema. Eu não acho nenhum problema que haja pessoas mais inteligentes do que eu. Pelo contrário, foi bom, ainda bem, né? Ainda bem que isso existe. Então, os americanos procuram, os chineses fazem exatamente a mesma coisa. Existe o chamado Chinese Examination, onde eles escolhem todo ano 3 mil jovens que vão para Pequim servir como futuros funcionários públicos. Mas é inteligência, vamos dizer, inteligência no lado amplo, né? Não é só assinar cruzinha, etc. Eles entrevistam, vê se o pessoal tem QI emocional, se tem QI verbal. Agora a gente sabe também que não existe um único QI, né? Então essa palavra de QI, de inteligência, é meio fraca. Agora tem o QI emocional, tem o QI musical, tem o QI verbal, que começamos essa entrevista falando sobre isso, tem o QI quantitativo, que
facial
eu tenho.
Facial também, eu vi.
Eu sou bom no meu QI quantitativo, esse eu sou muito bom, né? Meu QI verbal não é tão ruim, não é tão bom assim. Eu não sei enganar as pessoas, eu falo o que eu tenho, acho que eu tenho que ser dito, né? Não sei enrolar, essas coisas. Então, meu QI verbal, mas o meu QI escrito já é melhor, eu escrevo melhor do que eu falo. Tanto que as pessoas que me adoram, quando me conhecem pessoalmente, todas ficam decepcionadas, né? Eu já vejo assim, o Candice, que legal! Aí vem a conversinha comigo, patati, talvez já vejo assim, elas ficando decepcionadas, né? Aí eu já sei por quê. Eu falo, não, pode ficar tranquilo. É que eu escrevo melhor do que eu falo, né? Então, quando eu falo, não tem aquelas pérolas, aquelas frases super buriladas que, obviamente, eu burilei. Eu esculpi, as meus textos são esculpidos.
Uhum. Eu tava vendo ontem uma reportagem, o cara falou assim que onde ele mais aprendeu na escola foi no Gift and Talent Program, que os americanos têm o programa dos talentosos e os mais inteligentes, na sexta-feira à tarde. Era um programa de sexta-feira à tarde, onde eles tratavam o quê? Resolução de problemas e pensamento crítico. Parece uma coisa... Sexta-feira à tarde, meio período por semana, você já conseguia realmente colocar o cara em outro patamar. Nós podemos fazer isso no Brasil ou é exigir demais da nossa...
Não, já existe, está no YouTube, está cheio de cursos grátis. Tem um site chamado Farnham Street. Ele só se preocupa em fazer você mais inteligente no sentido do quê? Tem muita pessoa inteligente que não sabe usá-la. Tem esse dado que a gente não falou, né? Como muitos pobres que não descobriram, que não sabem até hoje que são inteligentes, só ficam nessa cabeça que eles são pobres. O Estado não os procura, porque o Estado é um Estado equalitário, que não pode procurar jovens inteligentes na favela, que todos vão para o tráfico, né? Porque, olha que tristeza, o cara é inteligente, ele sabe lidar com números, ele sabe lidar com pessoas, e ele vai ser chefe do tráfico, em vez de ser chefe de uma empresa, porque o Estado não se preocupou em oferecer a eles uma oportunidade, né? E muitos desses jovens inteligentes voltarão para suas favelas, vão tirar os seus primos da pobreza, vão ajudar os seus pais a não ficarem mais na favela. Essa é a tragédia de você não procurar numa favela. Uma favela tem uma distribuição exatamente como numa classe, num bairro rico. A distribuição de QI é genético, não tem nada a ver com nada. Quer dizer, há na favela hoje, sei lá, 10% dos favelados têm um QI superior que pode ser utilizado pela sociedade. Então, o governo brasileiro faz um erro monumental em não tentar aumentar o QI ou descobrir o QI médio do governo, por exemplo. Você podia pegar esse pessoal e colocar em cargos públicos, fazer rotação de etc, etc, etc. Então, é super necessário a gente desestigmatizar o QI, como nós estamos fazendo agora, né? Mostrar que não tem problema você ser menos inteligente do que uma pessoa, tanto é porque existem várias inteligências, né? Então, meu QI musical é zero. Tem aquela história lá do meu QI de batucada, né? É zero, né? Tanto é que o pessoal dá, ah, tem branco aí, né? Uma batucada, ah, tem branco aí, porque nós brancos realmente somos desastre em QI musical. Os negros têm um QI musical muito superiores a nós. Eu adoro música negra, claro, quem vai ser um idiota a não gostar de música negra? Então, cada raça tem algumas suas pequenas diferenças, né? Mas vamos aproveitar isso, vamos aproveitar.
A inveja segura tudo isso, né? Eu acho o que segura esse pessoal de ir pra frente é a inveja, né? Então eles não permitem muito a competição, porque uns vão se sentir humilhados e outros vão ser exaltados, e daí vai gerar uma inveja, vai gerar um ressentimento. Num ambiente competitivo, é possível a gente segurar a inveja? É possível a gente ter um ambiente competitivo saudável? Sem ser, porque parece que competição é sinônimo de imoralidade, né? Eu tenho sempre pensado, ah, é competitivo? Pô, que feio, pô, você quer humilhar o outro. É possível a competição sem essa imoralidade, sem humilhação, por exemplo?
Você tem duas perguntas aí, né? A primeira é: eu não tenho inveja do Roberto Carlos, que era um cantor da minha época, né? E ele tá trilhardário, né? Não, eu tenho respeito por ele. Então, isso é cultural. Essa história de inveja é cultural. Ela foi forçada por intelectuais da USP, intelectuais da televisão e por jornalistas. Eles geram inveja, dizendo: olha, você é pobre porque os ricos são ricos, como se fosse uma soma zero. Que foram os ricos que tiraram o dinheiro a fórceps dos pobres. Quando isso é uma mentira. Quem tira dinheiro a fórceps é o Estado, né? Eles tiram, sim, 40% da minha renda e da sua renda e nada dão em troca. O Roberto Carlos, realmente, ele me extorquiu em, sei lá, R$ 30 o disco, né, que eu comprava na época. Mas isso não é extorsão. Eu paguei R$ 30 com prazer, porque aquilo valia R$ 1.000 para mim. Então, pagar R$ 30 para um cantor que está me proporcionando R$ 1.000 de prazer, e eu posso tocar infinitas vezes, é muito. Então, essa história de inveja é culturalmente disseminado por pessoas do mal. Você tem que ser realmente má, uma pessoa má para fazer isso. Por outro lado, vamos incentivar o respeito e admiração por aqueles que são melhores do que a gente. Eu assisto o Federer toda noite, eu assisto uns 5 minutos do Federer jogando tênis, na esperança, inclusive, de aprender alguma coisa dele, né? Ver o que ele está fazendo. Então, é admiração, né? A segunda pergunta sua, que também é pertinente, que você fala que a esquerda tende a ser contra a competição, né? Que a competição é ruim, o capitalismo é competitivo, não, vamos acabar com a competição. Mas, na realidade, a competição é a primeira coisa que gera a cooperação, tipo num jogo de futebol. São dois times competindo entre si, de fato. Mas, graças a essa competição entre clubes, o time já está aí a palavra time, alô, né? O time está cooperando entre si. Ai de você se você não. Você pode ser até o goleiro, não, o atacante, como chama? O número 10, qual é o nome do número
Atacante,
10?
meio centroavante.
É o centroavante, isso, então. O centroavante. Ai do centroavante que não passar a bola para alguém que está melhor colocado do que ele. Não, é a cooperação. O futebol é só cooperação, né? Então, pergunta para o goleiro, que fica bravo que os backs não cooperaram com ele naquele último gol que eles levaram. Então, a esquerda está errada quando ela diz que ela é contra a competição. A competição permite a maior cooperação entre as pessoas. E o time perdedor, que ele não sai humilhado, né? Ele sai chateado, porque ele diz, puxa, a gente tinha que ter cooperado melhor. Nós não tivemos um time coeso, teve um que fez um que decepcionou o time. Isso sim, mas a cooperação, desculpe, a competição aumenta a cooperação, não a diminui.
É verdade. E a admiração, né? Tem que desenvolver a admiração pelos melhores, no fim das contas, né? Você falou do respeito, que é basicamente a mesma coisa que a admiração, porque você não admira. O professor Olavo sempre diz isso: quem não sabe desprezar, não sabe admirar. Você coloca todo mundo é igual, você fica pregando a igualdade, fica todo mundo igualzinho lá embaixo, né? Então, assim, a gente tem que desenvolver essa admiração pelos mais velhos, pelos mais ricos, pelos mais inteligentes e buscar isso aí, né?
Parabéns. Olha, vamos terminar aqui.